passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente nesta noite linda, nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa igreja reunida para adorarmos a este Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Como todas as terças-feiras, a Melodia tem o prazer, a honra de receber esse amigo querido, esse pastor tão amado, esse mestre, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Meu pastor querido, que bom, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que hoje é terça-feira. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Níger Martins.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido e amado Pai, entramos na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade de cultuar o teu nome. Que privilégio, Senhor, estamos aqui mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa para te adorar, para te bendizer. Tu és a razão desse culto. Sem tu, Senhor, não tem, esse culto não tem sentido nenhum. Que tudo que seja feito seja sim para a tua glória. Que tudo seja feito, Senhor, seja agradável a ti, senão qual a razão de estarmos aqui? Que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam transformadas, mas que o teu nome seja glorificado. Em cada palavra, em cada gesto, em cada oração, em cada música, em cada mensagem, Senhor, ser adorado, Senhor, ser bendito em nosso meio. Te entregamos esse culto para a tua glória, para o louvor da tua glória, e assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.
Acima de tudo, és o nosso Deus. Acima de tudo, um reino de paz e justiça, és para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome que é sobre todos, és para sempre Deus, eternamente. Santo, santo é o Senhor. De tudo, um reino de paz e justiça, és para sempre Deus, eternamente. Teu povo exalta o teu nome que é sobre todos, és para sempre Deus, eternamente. Santo, santo é o Senhor. Santo,
vida, a fonte de água viva. Tu és a luz do mundo, a rocha inabalável. Tu és nosso refúgio, amigo verdadeiro, Senhor, nossa justiça, que julga nossa causa. És o Senhor, nosso Deus.
Azevedo, acima de tudo, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Liel, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre até que Deus faça tudo fazer sentido. E nosso texto base vai ser Gênesis capítulo 45, versículos de 1 a 14.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Esse dia, essa noite são muito especiais porque é o dia que Deus escolheu para os nossos ouvintes que fazem aniversário hoje nascerem, né? Então, a Igreja Cristo em Casa deseja a você, meu amado irmão, minha querida irmã, toda sorte de bênçãos, tenha muita saúde, muita paz, tudo de lindo para você. Deus te abençoe e um abraço companheiro para Rafael Marrom Bart, Maria das Graças Faustino dos Santos, Vera Lúcia Teixeira Ramos, Tamires Nogueira Teodoro, Leiliane de Souza Lima, Eliel Vicente Silvestre do Nascimento, Nilceia Gomes Vieira de Paula, Alessandra Gomes, Ecleir Vieira dos Santos Moreira, Eduarda de Araújo Duque e o Wagner Pereira do Rego. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor já brilha sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Felicidades. A próxima canção é para você, em sua homenagem.
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Eliel, nosso irmão João José da Silva, do Espírito Santo, pede oração para sua família, em especial para sua filha Rayane, e pede a Deus que quebre alguma maldição que houver em sua família. A irmã Genícia pede oração para sua vida sentimental, financeira e para sua saúde e para toda sua amada família. A irmã Alice Avelar pede oração para ter livramento e libertação e a sua vida sentimental e financeira. A irmã Crenilza Vieira, de Araruama, Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para toda sua amada família. E o irmão Carlos Alberto de Andrade, de Seropédica, pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando, meus irmãos e irmãs, nesse momento, pelos nossos pedidos de oração. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Que Deus lhe abençoe.
querido Deus e amado Pai. Uma vez mais entramos na Tua presença, agora para clamar por cada pedido de oração. Senhor, Tu conheces cada necessidade. Tu conheces o que vai em cada coração. Tu conheces o coração desta mãe, deste pai, dessa esposa, desta pessoa enferma, Senhor, num leito de hospital ou mesmo na sua casa. Talvez até, Senhor, sem um diagnóstico, preocupada, sem saber o que está acontecendo com ela. Ou quem sabe correndo de médico em médico para tentar ver uma viabilidade, uma solução. Mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da graça, Tu tens todo o poder. Opera, Senhor. Traz o Teu conforto para esse homem, para essa mulher enlutados, para esse que está, quem sabe, num cárcere, para esse que agora está dirigindo e ouvindo aqui, participando do programa. Enfim, Senhor, colocamos todas as nossas vidas e necessidades diante do Teu altar, na certeza da Tua misericórdia, na certeza que a Tua vontade prevalecerá em nossas vidas. Traz paz, traz o Teu consolo. Assim pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.
Sabe, Senhor, meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de Ti. Mas estou de volta pra Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a Tua voz como sempre ouvi, amar Tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. Ó Deus, tô com saudades de Ti, saudades de Ti, saudades de Ti. saudades. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades.
Maravilha, gente, coisa boa ter você aqui com a gente. Aliás, eu estou sempre agradecendo aqui a companhia, a grande audiência, né? Cristo em Casa, o Ibope tem mostrado isso. Fico muito feliz em poder compartilhar com os amados irmãos todas as noites aqui da Palavra de Deus, né? Como somos abençoados com os louvores, com a Palavra de Deus ministrada aos nossos corações. É uma alegria muito grande. Agradecer aqui a Priscila da Costa Pinto Souto Araújo, de Vila Verde, Belfor Roxo, o Leandro Pontes Bezerra, de Quintino Bocaiúva, também ligado aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. O Ian Canuto é de Vila Iomirim, Magé. Um abraço grande aí, tá bom? Também o Jonatas, que é da região Lontra, em Bicuí, na Bahia. Olha aí, um abraço ao povo baiano, esse povo tão querido que a gente ama tanto, né? Também aqui agradecer ao José Miranda Júnior. José Miranda Júnior, que é da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, nosso amigo querido, pastor Eli Alves de Souza. Obrigado, viu, José Miranda? Um abraço grande para você. Deus te abençoe. Tudo de bom, tá? Um abraço da mais querida. E também a Adriana dos Santos de Assis, que é de Miracema, né? Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pelo carinho, pela valiosa companhia. Deus abençoe, muito obrigado mesmo pela presença, pela companhia, pela participação de todos vocês. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido pastor Eliel, meu querido Fábio Silva, Débora Ira, querido Michel, amados da Igreja Cristo em Casa, não apenas ouvintes, participantes ativos, né? Afinal, o culto tem a participação de todos nós, seja orando, seja pedindo, seja clamando, seja suplicando. Enfim, estamos todos juntos aqui buscando o poder de Deus. Amados, como nós falamos agora e há pouco, o tema da mensagem de hoje é Até que Deus faça tudo fazer sentido. O texto base está em Gênesis capítulo 45, versículos de 1 a 14, conquanto eu vou fazer algumas outras citações, todas aqui nesse contexto aqui da história de José. Antes de entrarmos na história propriamente dita, amados, né, queria refletir com os amados nessa introdução, porque muitas e muitas vezes enfrentamos situações nas quais nada faz sentido. Traições, decepções, abandonos, né? Agora há pouco mesmo, amados, eu estava conversando, e esse não é um caso atípico, pelo contrário, é um caso que talvez cada vez mais está comum, sobre um casal, né, que dezenas e dezenas de anos de casamento, a esposa, não suportando mais tanta decepção, usou essa frase, né? Puxa, eu casei para ser feliz, eu casei para construir uma família, eu casei para ser, né, uma vida longa e duradoura ao lado dele, mas agora fico olhando e parece que o meu casamento não faz sentido, que a minha vida não faz sentido, que nada faz sentido. Eu queria, feita essa introdução, amados, trabalhar um pouquinho essa história, a história de José, tá? Você lembrar conosco, vamos lembrar juntos aqui, né? Gênesis 37 narra como quando José é vendido como escravo. José era um menino, tinha 17 anos de idade, um garoto, né, um rapaz. Ele tinha toda uma situação ali muito confortável na sua família. Seu pai tinha uma clara predileção por ele, o que é um problema, tá, amados? Vale um parentezinho aqui agora, isso é um grande problema, né? Quando há uma predileção por um dos filhos, isso acaba gerando conflitos bastante graves na família. Ele era o mais novo, o pai está privilegiando ele, os irmãos mais velhos estão ficando cada vez mais ressentidos, até que Deus dá um sonho, na verdade um sonho duplo para José. E nesses sonhos ele se vê numa situação de proeminência com relação aos seus irmãos, com relação à sua família, com relação ao seu pai, com relação à sua mãe. Quando ele se vê nessa relação de proeminência nos sonhos, ele acaba contando isso e seus irmãos ficam indignados. O seu próprio pai o reprova, mas seus irmãos ficam indignados. E aquilo que já estava sendo cultivado no coração deles ganha um contorno de muita, mas de muita seriedade. Eles decidem tirar a vida de José por intervenção de Deus. José não foi morto, até porque Deus tinha um plano na vida de José. José foi vendido como escravo. Esse menino não está entendendo nada, né, amados? Não está entendendo nada. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele vai parar na casa de um alto oficial de Faraó, um homem chamado Potifar. E lá, queridos, ele, né, dedicado, o Senhor era com ele, um rapaz íntegro, de boa postura, ele se torna uma espécie de mordomo-chefe da casa. Só que a mulher de Potifar começa a desejá-lo, começa, né, a se insinuar para ele, e ele resiste, né, como jovem, íntegro que ele era, ele resiste. Jovem, mas muito íntegro, de muita postura. Ela então simula o inverso. Ela simula que ela estava sendo assediada sexualmente, que ele tentou, né, violentá-la sexualmente. Agora José vai parar nas prisões do Egito. Veja, nada faz sentido. Ele era fiel, ele era íntegro, e qual foi o fruto dessa integridade? Aparentemente, qual foi o fruto dessa integridade? Foi punição, foi ele ser jogado, né, nas cadeias do Egito. Lá nas cadeias do Egito, e os anos estão passando, tá, queridos? Os anos estão passando. Ele já não é mais um menino. Nas cadeias do Egito, dois homens que serviam a Faraó, um copeiro e um padeiro, tiveram sonhos. E José era usado por Deus na interpretação dos sonhos. Ele interpreta que um seria restaurado, e aí a gente já está falando aqui de Gênesis capítulo 40. A falsa acusação de... Só para a gente contextualizar, querido, se você quiser anotar, a falsa acusação quando José é jogado na prisão, você pode pegar ali em Gênesis 39, né, 16 a 19. O esquecimento aqui agora, a história que eu estou contando aqui agora, deixa eu voltar para cá, está em Gênesis 40, tá? Ali versículos 20, 21, 22. José interpreta o sonho tanto do padeiro-chefe como do copeiro-chefe. O padeiro-chefe depois acaba sendo morto e o copeiro-chefe é restaurado às boas graças de Faraó. E José disse isso para ele, ó, você vai ser restaurado e tal, tal. E quando você estiver lá, estiver tudo bem, você foi restaurado, lembra de mim, né? Só que o copeiro, quando chega lá de novo, servindo a Faraó, está tudo bem, esquece completamente José. O tempo vai passando, nessa altura já estamos em Gênesis capítulo 41, quando agora é Faraó que tem um sonho. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, ninguém sabe o que é. O copeiro-chefe se lembra de José. José é chamado, José interpreta o sonho, de novo era um sonho duplo, em que ele via vacas magras e gordas e espigas. E o que, que significava? Que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. José sabiamente faz uma recomendação. Olha, vamos aproveitar os 7 anos de abundância para guardarmos, para recolhermos tudo, para juntarmos, para quando chegarem os 7 anos de escassez, nós tenhamos mantimento. Por essas palavras sábias, Faraó então fala, meu Deus, né, que rapaz, que sabedoria e tal, tal, e pega José e coloca ele como governador geral do Egito. Acima de José, agora só o próprio Faraó. Né? Uma outra lição para a gente, parênteses sim, mais um parênteses, que deveríamos aprender na época da fartura a guardar. Não deveríamos ficar aumentando o padrão de vida, queimando tudo, que um dia chega a dificuldade, a gente não tem reserva. Bom, fome em todo o mundo, conhecido na época, o mundo conhecido na época, lá no Egito tinha fartura. A família de José é atingida pela fome. Jacó, seu pai e seus irmãos são atingidos pela fome. Sete anos de abundância passaram, já estamos no segundo ano da fome, da escassez, quando então a família de José, seus irmãos, descem ao Egito, porque sabiam que lá tinha alimento, tá, queridos? Aqui já mais de duas décadas tinham se passado. Muito tempo, né? O menino já não era um menino. Muita coisa. E durante todo esse tempo, o pai de José achou que ele estava morto. Eu não fiz a citação aqui, mas os seus irmãos, quando venderam-no como escravo, manipularam dizendo para o pai, mentiram dizendo que, na verdade, José tinha sido morto por um animal. Bom, eles descem. A partir daí, José faz um monte de estratagemas. Ele faz testes mesmo, tá, queridos? Ele vai testando para ver se seus irmãos tinham tido uma mudança ou se eles permaneciam, né, como eles eram, invejosos, cobiçosos, gananciosos, egoístas a ponto de vender o irmão e ver o sofrimento do pai ali e fingirem que tava, né, que o irmão tinha morrido. Terrível, né, amados? Veja, o pai sofrendo décadas de sofrimento, o irmão tá vivo, né, e eles ali dizendo que o irmão tava morto. Bom, depois de tudo isso, é que finalmente José, ali preparando vários, repito, né, vários esquemas para testar se eles tinham se arrependido ou não. Essa altura, eles já desceram uma vez, José ficou com um dos irmãos preso, eles desceram uma segunda vez e trouxeram agora o irmão mais novo, Benjamim. E José, então, manda colocar na bolsa de Benjamim um copo de prata, para poder simular que Benjamim tinha roubado, para poder prender Benjamim. Mas, na verdade, ele queria testar. O que ele estava fazendo? Vamos ver como é que meus irmãos vão reagir. Eles vão abandonar Benjamim, como me abandonaram? Por ganância, eles vão cair fora e vão, né, Benjamim que se vire. Mas não, isso não aconteceu, amados. Pelo contrário, no final do capítulo 27, nós vemos um discurso, amados, assim, extremamente apaixonado, um discurso extremamente cuidadoso. Vale muito a pena você ver, tá, queridos? Vale muito a pena você dar uma olhadinha ali, no capítulo 44, a partir ali, no versículo 19, algo assim, até o final. E José então entende que realmente houve uma mudança dos seus irmãos, particularmente. Um deles decidiu ficar no lugar dele. Judá decidiu ficar no lugar dele. Não, me deixa aqui, eu fico no lugar dele, né? Mas libera Benjamim, senão meu pai vai morrer de tristeza, etc, etc, etc. Quando José percebe que seus irmãos tinham mudado e estavam diferentes mesmo, né, amados? Não eram mais aqueles homens que abandonavam o irmão, que vendiam o irmão e etc. José simplesmente ele se derrama. Ele desmonta emocionalmente. Vamos dar uma lidinha agora, queridos, finalmente, no nosso texto. Gênesis capítulo 45, a minha edição é Nova Almeida Atualizada. Gênesis 45, versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo. E meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Bom, queridos, contei a história toda, eu acho que agora fica fácil para a gente poder pegar os contextos e fazer as aplicações, né? A gente entende por que José desmontou emocionalmente. Versículo 1, José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. O choro era tão alto que aqueles que se retiraram, lembra, ele mandou o pessoal sair, mas ele estava chorando tão alto que o pessoal que saiu continuava ouvindo. Aqui, quando diz que até a casa de Faraó ouviu, provavelmente está se referindo que a notícia chegou até lá, né? É pouco provável que desse para ouvir lá da casa, literalmente, da casa de Faraó, o choro de José. Versículo 3, amados, e disse seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados ficaram diante dele. Eles ficaram completamente congelados. Quando José fala: sou eu sou José, aqui eles não estão entendendo nada, estão congelados. Tanto que eles vão demorar a conseguir falar, a verbalizar uma única frase, tá, queridos? Versículo 4, José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E eu começo a fazer algumas aplicações, queridos. Primeira aplicação, né? José claramente liberou perdão para os seus irmãos. É só você continuar vendo a história, que José não se vinga, José tinha poder para isso, mas não faz. José não fica jogando na cara deles, muito pelo contrário. Mas José não teve uma amnésia, ele sabe o que aconteceu, né? Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Então, queridos, assim, muito importante quando a gente trabalha essa questão, né, de arrependimento, de perdão, de restauração. Nós cremos no Deus da restauração. Nós cremos no Deus que nos perdoou e por isso nós precisamos perdoar. Mas preste atenção, perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar a mão na cabeça da pessoa. Veja, queridos, né, que vocês venderam para o Egito. Aqui é apenas uma afirmativa. Ele não está jogando na cara deles, porque perdoar também não é ficar jogando na cara o tempo todo o erro da pessoa. Mas ele, simplesmente, ele está constatando um fato. Está aqui o fato. Isso aqui aconteceu. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que o outro não errou. Ou mesmo transferir a culpa para terceiros, tentar minimizar, né? Não, tal, mas não foi culpa de vocês, não. A culpa foi minha, porque eu ficava contando as coisas para o meu pai. Porque José fazia isso aos 17 anos, tá, amados? Os filhos faziam, os irmãos faziam bobagens lá, normal, né? E ele ficava contando para o pai. Mas ele não fala isso. Não, a culpa... Não, a culpa foi deles, sim. Eles foram gananciosos, eles foram egoístas, né? Foram muito maus, muito maus. Mas mais, amados, perdoar, repito, não é condenar, não é ficar jogando na cara, não é se aproveitar agora da situação para se vingar, né? Agora vai ver. Mas 4, irmãos, perdoar não significa que eu não tenho o direito de testar. José testa. Então é direito, sim, testar essa pessoa se ela realmente se arrependeu, se ela teve uma mudança. O meu perdão não pode depender disso. Mas eu tenho o direito de testar até para ver até onde eu posso caminhar com essa pessoa, né? Até onde eu posso caminhar como um dia eu caminhei. Aí eu preciso, sim, testar. Ela mudou, ela deixou de ser assim, né? Ela não é mais desse jeito. Muito importante, queridos, perdoar é responsabilidade daquela pessoa que foi ofendida. Então, perdoar é responsabilidade do ofendido. Mas recuperar a confiança é responsabilidade da parte ofensora. Aqui no estúdio estou eu e o Michel. Aí eu ofendi o Michel, né? Perdoar é parte do Michel. Mas recuperar a confiança do Michel é parte minha. Sou eu que tenho que correr atrás. Porque é muito comum a pessoa que ofendeu, uma vez que ela foi perdoada, ela fala assim: por que você está falando comigo isso? Você não já me perdoou? Você tem que confiar em mim. São coisas distintas, tá, queridos? Uma coisa é perdoar, a outra coisa é a recuperação da confiança. Mas, queridos, o perdão, ele cura as feridas mais profundas. No final, nós vamos vê-los todos chorando ali, sendo restaurados. Os irmãos ainda vão ficar um tempo ainda bastante incrédulos, bastante desconfiados, né? Mas de jeito nenhum, nenhum mal aconteceu com eles. O texto sagrado vai nos mostrar que eles ficaram muito preocupados, sobretudo quando se aproximava da morte do pai, porque eles pensavam assim: quando o papai morrer, José não fez nada com a gente por causa do papai. Quando o papai morrer, José vai arrebentar com a gente. E não, nada disso. José tinha realmente liberado o perdão, tinha feito isso de forma sincera, de forma bíblica. Hoje em dia nós podemos falar, né, de forma cristã. Nesse sentido, José é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo, ele aponta para Cristo, né? A sexta aplicação, já falei de cinco, é que José traz um novo significado. Ele reinterpreta sua vida à luz do poder de Deus. A ótica, a lente pela qual José olha para a sua vida, não é a lente do mundo, é a lente do poder de Deus. Eu uso óculos, tá, queridos? Né? Não sei se alguns dos amados nesse momento estão usando óculos. Se você botar uma lente amarela, você vai ver tudo amarelo, né? Se você botar uma lente vermelha, você vai ver tudo vermelho. Não tem jeito, né? Porque você vai ver de acordo com a sua lente. Se o óculos estiver sujo, eu vou ver tudo meio embaçado. Pois é, então cuidado com a lente pela qual você está vendo as coisas. É muito comum a pessoa focar nas dificuldades, focar no abandono, focar na tristeza, focar em tudo que de ruim que aconteceu com ela, e não focar no poder de Deus que estava com ela, que a livrou do mal, que a sustentou. É lindo ver José falando, versículo 5, queridos, e ele replica esse versículo, né, falando de forma diferente, mas no mesmo contexto. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Veja, vocês me venderam, mas a minha vida sempre esteve no poder, no controle de Deus. Foi Deus que me enviou. Vocês me venderam. Eu não estou isentando vocês de responsabilidade. Eu não estou passando a mão na cabeça de vocês. Não estou fingindo que vocês não fizeram nada. Não estou fingindo que vocês não foram maldosos, cruéis, egoístas, gananciosos, ambiciosos, etc, etc, invejosos. Mas a minha vida nunca esteve na mão de vocês. A minha vida nunca esteve na mão da esposa de Potifar. A minha vida nunca esteve na mão do copeiro-chefe de Faraó. A minha vida sempre esteve nas mãos de Deus. Tremendo, né, queridos? Tremendo, tremendo, tremendo. Mas José entende que Deus, repito, Deus, e não seus irmãos, como eu falei, e não a esposa de Potifar, e não o próprio Potifar, e não o copeiro-chefe, mas Deus sempre esteve no controle da sua vida, como eu acabei de falar aqui agora. Saber que Deus está no controle da minha vida, amados, é fundamental para que eu tenha paz, para que eu tenha conforto, para que eu possa perseverar, mesmo nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis, quando nada parece fazer sentido, né? Mas, queridos, oitava aplicação. Deus não exige que você entenda agora, mas que você confie nele. Quando você está passando pelo processo, é muito difícil você entender. Muito difícil, muito difícil. Talvez hoje você esteja... Você lembra do título da mensagem de hoje? Até que Deus faça tudo fazer sentido. Vou repetir. Até que Deus faça tudo fazer sentido. Eu oro ao Senhor que essa frase fique no seu coração. Até que Deus faça tudo fazer sentido. Porque talvez agora, nesse momento da sua vida, nada parece fazer sentido. Amados, eu não estou falando de alguém que fez tudo errado, agora está colhendo o mal que plantou e fica fingindo que não tem culpa de nada. Isso aí é outra história, queridos. A pessoa precisa se converter, precisa parar, pensar, refletir e entender que ela está colhendo o fruto do que ela fez de errado. Ah, claro que ainda assim cabe arrependimento, claro, cabe pedir a misericórdia do Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas cabe assumir, Senhor, eu fiz tudo errado. Mas estou falando de muitas vezes quando você, não é isso. Às vezes até dá uma dúvida, meu Deus, será onde foi que eu errei, né? Porque nada parece fazer sentido. Nada parece fazer sentido. Poxa, o menino era um menino, aí vendido como escravo. Depois ele mantém a postura e integridade dele, é traído, é enganado, é jogado no cárcere, como se ele fosse um agressor sexual. Né? Veja, nada parecia fazer sentido. E aí, queridos, nona aplicação. Calma, calma, no tempo de Deus, tudo fará sentido. Meu amado, minha querida, em nome de Jesus, calma, calma, no tempo de Deus, tudo fará sentido. É interessante como agora José tinha a percepção clara do porquê que tudo aconteceu. Ele sabia que viria, agora ele sabia, né, que a fome chegaria como chegou. E para preservar inclusive a sua família, e foi dessa família que veio todo o povo de Deus, vamos lembrar que eles descem, são algumas poucas dezenas, cerca de 70 pessoas, né, para o Egito. E quando já tem a libertação lá com Moisés, depois de cerca de 430 anos, simplesmente um povo de milhões e milhões de pessoas, provavelmente algo em torno de 6 milhões de pessoas. Ora, Deus estava no controle não só da vida de José, como Deus estava no controle da sua família, da sua família. Agora ele olha e ele entende tudo. Deixa eu mostrar mais, amados, como ele tem essa clareza. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, veja, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. De novo, vocês me venderam, né? Vocês foram maus, vocês realmente planejaram mal contra mim, mas quem me enviou para cá foi Deus. Ele entende que a vida estava no controle de Deus e ele agora entende o plano de Deus. Agora tudo ganhou um sentido. Amados, queridos, irmãos em Cristo, amigos, você que não é nem evangélico, mas você está aqui participando desse culto, ouvindo a mensagem, você está refletindo, o Espírito Santo está falando no seu coração. A vida é assim. Muitas vezes, nada faz sentido. Qual a nossa missão? A nossa missão é confiar em Deus, até que tudo faça sentido. O perigo é você não entendendo as coisas. O perigo é, nesse tempo em que nada está fazendo sentido, você se confundir, você abandonar os seus valores, você começar a pensar. Vamos refletir sobre José, queridos. Imagine ele, né? Fiel à beça, íntegro, de jeito nenhum. Ele se deixou seduzir lá pela esposa de Potifar, mas ele vai parar no penitenciário. Aí ele começa a pensar. Ele não pensou isso, tá, amados? Mas aqui, hipoteticamente, tá vendo? Não adianta ser íntegro. O que adianta ser íntegro? Olha no que deu a minha integridade. Cuidado, queridos, porque eu já vi pessoas falarem frases muito perigosas, porque elas estão falando no meio do turbilhão, no meio do turbilhão. Sabe o que eu lhe convido hoje? A uma oração, a você dizer comigo em oração: Senhor, eu não estou conseguindo entender nada, é hora de eu confiar, porque vai chegar o dia em que tu, Senhor, farás eu entender, tu, Senhor, farás com que tudo isso faça sentido, né? Agora finalmente tudo fazia sentido, né? Agora. Mas aí ele está olhando, amados, já depois da solução do problema. Ele está olhando lá da frente para trás. Quando nós estamos no meio do problema e temos que olhar para frente, aí é complicado. É complicado. Nossa missão não é ficar desesperados em busca de sentido. Fará sentido quando Deus quiser que faça sentido. A minha função é confiar. É acreditar que Deus está no controle da minha vida, que nós, a nossa missão é confiarmos, é acreditarmos que Deus está no controle das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, das nossas famílias, e que chegará o momento em que tudo isso vai fazer sentido. nem que seja na glória, amados, mas vai chegar o momento em que tudo isso fará sentido. Tem um versículo que eu não posso deixar de citar, e talvez ele já esteja até no seu coração aí, né? Talvez você já esteja até pensando nele, né? Vamos ver se você já está pensando nele. Vá comigo a Romanos. Eu vou ler a partir do versículo 26, mas vou enfatizar o 28, o famosíssimo versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas vamos ler do 26, vamos ler o versículo 26, 27 e 28. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28, capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixe-me ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, queridos, chegará o dia, amado, chegará o dia em que tudo fará sentido. Agora, dureza é quando chega o dia em que tudo faz sentido, mas você já arrebentou com tudo. Você jogou casamento fora, você jogou ministério fora. Puxa, agora eu entendi por que eu passei por aquilo no ministério. Mas agora já era. Agora já era. Você jogou o ministério fora. Você abandonou. Puxa, agora eu entendi por que aconteceu aquilo lá na igreja, né? Por que meu pastor falou daquele jeito. Mas agora, queridos, aí você jogou tudo fora. É bom demais, amados, quando você permanece fiel. E eu creio que você tem essa experiência na sua vida. Você permaneceu fiel e aí quando tudo faz sentido, você fala, uau. Mas com alegria, né? Com contentamento. Puxa, ô Senhor, obrigado. Porque agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? Entendi por que eu passei por isso, passei por aquilo, mas permaneci. Né? Pelo poder de Deus eu permaneci. Meu amado, minha querida, tema de hoje, vamos repetir? Até que Deus faça tudo fazer sentido. E até lá, o que você faz? Confie. Permaneça. Não desista. Continue com uma postura cristã. Não permita que os seus valores entrem em questionamento. Não relativize os seus valores. Permaneça fiel àquilo que o Senhor determinou, à palavra de Deus, à sua família, à sua esposa, à sua postura cristã. Permaneça na presença de Deus. Você verá, queridos, que chegará o dia. E a minha oração é que esse dia venha para você e até lá que o Espírito Santo te fortaleça. Mas chegará o dia em que tudo fará sentido. Deus abençoe sobremaneira. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, né, junto com você, na família Melodia, na família Cristo em Casa, participando desse culto tão abençoado. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Fiquem na paz. 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 Paz.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Pelos detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu
de louvor. Nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, a gente desce. Coração demonstra enfraquecer.
A gente tem.